Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Meu povo, espero que todo mundo esteja com o passaporte em dia, porque hoje no nosso programa vamos fazer uma viagem rumo ao México, mais especificamente a cidade de México, para falar sobre uma escritora que, pelo incrível que pareça, fala muito sobre a história do Brasil, mas sobre a história da América Latina de forma geral. Quem conversa bem viver é Paula Abraham, ela que é tradutora de literatura brasileira para o México, para o espanhol, e também é poeta, poetisa. Ela acabou de lançar o livro pela editora 34, Fiat Lux, que traz muito das memórias do avô dela e de toda a militância, especialmente pelo socialismo, pelo anarquismo aqui no Brasil e toda a repressão fascista que passou por aqui. Paula, antes de tudo, um prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Lucas, o prazer é todo meu e eu que agradeço.
Maravilha, alegria toda nossa. Paula, bom, vamos começar falando logo sobre esse título, antes de adentrar um pouco na história, porque para mim já foi super familiar. Quando eu vi o Fiat Lux no nome, eu... Gente, será que é a marca de fósforo ou eu que não tô pegando a referência? E de fato é. Também é um símbolo que super fez parte da minha infância, algo muito corriqueiro ali perto do fogão, a caixa pequena, a caixa grande. Enfim, é sobre isso, né? É uma referência a esse imaginário quase popular de uma marca tão cotidiana na vida dos brasileiros, imagino que dos mexicanos também.
É incrível, eu acho incrível que no Brasil essas palavras tenham se tornado, graças aos fósforos, né? É, nessa questão tão corriqueira e tão cotidiana e tão dos afazeres diários das pessoas. Aqui no México não temos esses fósforos, é que eles não circulam por aqui, então o título do livro já soa como uma coisa assim, meio mística, religiosa, e é percebido de outra maneira, até o momento em que a pessoa entra no livro e entende que o símbolo religioso, né, aquelas primeiras palavras que, segundo a teologia judeocristã, não é, foram ditas para o mundo acontecer, para o mundo existir, elas viram algo pequeníssimo, né, que é o fósforo, elas meio que se encolhem. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de pensar, e isso eu tentei fazer no livro, que um fósforo, por pequeno que pareça, por cotidiano, né, por insignificante que possa parecer, ele também carrega muita história, muita importância, muita simbologia. Então, foi mais ou menos por aí que eu tentei, pegar a história do fósforo.
E todos os poemas, ou pelo menos os introdutórios, esses que abrem o livro, eles partem um pouco disso, seja da própria fala, dessa própria expressão da marca Fiat Lux, ou dessa tradução, né, do faça-se luz, que eu não sabia, fui saber por conta do livro, daí fui pesquisar, nossa, mas será que existe um real significado? E é isso, ali no livro tu vai já fazendo essa tradução, e eu fui ver, caramba, é isso mesmo, nunca imaginei, sempre achei que era um nome próprio de alguém, de alguma coisa, mas de fato é uma expressão que vem lá do Gênesis da Bíblia, então realmente a gente vai abrindo lugares da nossa memória e se deparando com esconderijos que a gente não imaginava. Mas, Paulo, agora fala um pouquinho mais sobre esse enredo que acaba sendo, de certa forma, uma homenagem ao seu avô, o Fulvio Ábramo, e até me corrijo, porque assim, na verdade, em português a gente fala Ábramo, mas talvez em espanhol seja Abramo, enfim, eu sei que tem um pouquinho uma diferença de acentuação nessa tradução, então tu já me corrige logo, mas fala, primeiro conta um pouquinho dessa história, que no final ela é muito inspirada, o livro, os poemas são muito inspirados em memórias familiares escritas pelo seu avô nessa relação entre vocês, né?
Sim, é Abramo. Na verdade, no Brasil é Abramo, e no México não existe muito esse sobrenome. Não é muito comum. Acho que tem uns Abramos por aí, mas não são familiares. Então, no livro, eu tento um pouco recuperar, um pouco recriar também, porque as histórias familiares muitas vezes ficam meio esquecidas e tem lacunas, então há muito de recriação também no meu livro. Mas eu tento recuperar umas histórias que eu conheci a partir de, por um lado, memórias familiares, relatos, histórias que a família contou para mim, minha mãe, minha tia Renata, meu pai, né? Foram contando algumas histórias de cenas da família que, por um lado, eram cenas bem cotidianas e, por outro lado, elas estavam sempre atravessadas pela política, né? Porque a minha família participou em várias gerações de diversos movimentos sociais no Brasil. O Bortoli Oscar Maignan foi um anarquista, um italiano anarquista que participou das greves de 17 em São Paulo. Depois teve o meu bisavô, da parte da minha avó, né? E que ele lutou no trem blindado com Trotsky lá na Rússia
E
e
o
foi
Bortolo é o teu tataravô.
para o Brasil. É meu tataravô.
Tataravô, tá bom. Mas, por
Sim,
favor, continua, tu estava falando do Lênin.
meu tataravô. E aí, o meu bisavô, o pai da minha avó, ele lutou no trem blindado com Trotsky, né? Reforçando a frente, né? E depois foi para o Brasil como pedreiro, né? Ele era pedreiro. E a minha avó era filha dele, mas pelo que me contaram, ela também tinha uma certa preparação militar, digamos, e tinha uma consciência política muito forte. Meu avô, então, era trotskista, e por aí, pelo relacionamento com o pai da minha avó, ele conheceu a minha avó. Então, foi assim que foi meio que se foi se formando uma espécie de trança de histórias políticas, mas ao mesmo tempo, não necessariamente que se moviam, não necessariamente da história com H maiúsculo, né? Se moviam em vários planos, como qualquer vida política, de qualquer militante, de qualquer pessoa que participa na política. A vida está atravessada por isso. Então, foi isso que eu tentei recuperar, e recuperei a partir, como eu falava, de lembranças, mas também do material muito importante, que foi um conjunto de cartas que eu recebi da minha família, que eram cartas que o meu avô tinha escrito ao longo de décadas, mas especialmente durante a fase do exílio, na Bolívia. Meu avô era trotskista, então ele participou, liderou a Frente Única Antifascista, que teve esse enfrentamento nos anos 30 na Praça da Sé, em São Paulo, que dispersaram uma manifestação do integralismo, né? Uma frente única que reunia trotskistas, estalinistas, anarquistas, vários setores da esquerda se uniram para enfrentar nas ruas, pelas armas, o integralismo, que também estava armado, né? Então, são lições da história que ficam, às vezes, aí meio esquecidas. E que são fantásticas, né? São muito heróicas. E por causa desse envolvimento com a política, meu avô foi perseguido pela ditadura do Getúlio Vargas e teve que fugir para a Bolívia. Ficou preso um longo tempo e depois fugiu para a Bolívia. As cartas que ele escreve da Bolívia são documentos maravilhosos das dificuldades que ele teve que enfrentar, que eram dificuldades econômicas, que era dificuldade para encontrar trabalho. Ele fala das paisagens, né, dos Andes, das cores, das montanhas. Ele foi caminhoneiro e percorreu as estradas perigosíssimas das montanhas. Ele depois foi botânico. Então, é uma vida muito maravilhosa, assim, que tem também uns toques também de quase que de romance de aventuras, né? O meu livro só não foi romance porque eu não sabia como lidar com todas as lacunas que essa história tinha. E a poesia me permitia um pouco mais de jogo com as lacunas. Eu sinto um pouco isso.
Mas se um dia tu quiser fazer o romance, a gente lê também, tá? Fica à
Tá.
vontade de um dia virar inspiração, a gente vai junto contigo. Mas só para fazer referência, a gente tá falando então o teu avô, só pra, né? Porque já são tantos personagens aqui pra ninguém se perder. A gente tá falando do Fulvio Abramo, que nasceu, pelo que eu pesquisei, dia 20 de abril de 1909, né? Me corrige se estiver errado. Viveu quase 90 anos, até ele faleceu em 1993 e foi um importantíssimo jornalista brasileiro. Me identifiquei com isso também. Participou da revista Realidade, que foi um instrumento muito importante de combate, não, principalmente à ditadura militar no Brasil e tantas outras formas de opressão. Então, realmente uma figura super emblemática. E Paula, a gente já começou na Itália, foi para a União Soviética, chegamos no Brasil, fomos para Bolívia. E agora falta chegar no México. Como que tua família desagou no México e tu nasceu aí?
Então, meu pai também se envolveu com política na época da ditadura militar, dos anos 60, né? E ele veio ao México, ele foi preso várias vezes, era estudante, ele era muito jovem, muito, muito jovem, foi preso ainda adolescente e veio ao México aos 21 anos. Depois de passar um período de mais ou menos 3 meses no DOPS em São Paulo, e ele era estudante, nem era liderança, era um estudante que participava da organização de algumas marchas, enfim. E ele foi preso nas passeatas, nas manifestações em solidariedade com os operários de Osasco, em 68. Ficou 3 meses preso, já tinha sido preso antes por períodos mais breves. E aí ele, quando saiu, graças a um habeas corpus, ele ficou muito preocupado pela sua integridade, porque poucos dias depois da saída do meu pai da prisão, foi promulgado o AI-5, né? Então a repressão ficou muito pior, como todos no Brasil sabem, e ele teve que procurar asilo diplomático nas embaixadas. E a embaixada que acabou recebendo ele foi a Embaixada do México. Depois de uma espera em que ele teve que ficar escondido para até o momento justo da embaixada receber ele, porque era um momento muito complicado também no México. O México acabava de passar por uma repressão muito grande ao movimento estudantil, a massacre de Tlatelolco, que não sei se seja muito conhecida no Brasil, mas acabava de acontecer. Então, não era um momento muito propício para receber estudantes, né? E dar asilo a eles. Então, meu pai teve que esperar um momento e entrar no México como artesão. Entrou como artesão, porque ele fazia artesanato. E ele foi recebido aqui no México e acabou ficando. A minha mãe é mexicana e eu nasci aqui. Eu nunca morei no Brasil.
Mas visitou desde cedo, né?
Bom, a minha primeira visita, eu fui quando eu era bebê, aí eu não lembro, né? A minha primeira visita já com memória suficiente para lembrar da viagem foi em 92, quando eu estava com 11 anos. Estava para fazer 12 anos, e aí eu conheci os meus avós, eu lembro muito bem deles. E foi isso, depois não voltei durante vários anos até adulta.
Mas no teu cotidiano tu fala português, assim, com algum familiar.
Então, isso, eu falo, eu tenho uma rede de amigos, amigas do Brasil. Eu trabalhei na Embaixada do Brasil, no setor cultural. Eu traduzo do português, a minha vida é voltada à tradução de autores brasileiros, autoras brasileiras. Então, estou o tempo todo trabalhando com o Brasil e com a língua.
Não, assim, eu sabia dessa tua trajetória, né, como desse teu trabalho como tradutora, mas é que impressiona muito a tua fluidez no português mesmo, porque eu tenho muitos amigos, não necessariamente mexicanos, mas argentinos, uruguaios, e mesmo aqueles que falam bem português, tu percebe na hora que eles, enfim, não são brasileiros, que eles ainda carregam muito. Da mesma forma, quando eu vou falar espanhol, é muito notório. Às vezes as pessoas acham que eu até, sei lá, sou europeu de algum outro lugar, de tão estranho que é, porque embora o português e o espanhol sejam línguas muito parecidas, realmente palavras idênticas, a pronúncia, em muitos casos, até por isso que eu falei do sobrenome, é completamente distinta, a ponto de parecer que às vezes tu é uma pessoa que tá falando que tu é alemão e tá aprendendo português ou espanhol, de tão, enfim, difícil, e não é o teu caso. Tu fala com uma fluidez que parece que tu nasceu no Brasil e tá vivendo bastante tempo no México, enfim, mas
Poxa, muito obrigada.
eu imagino que esse teu contato diário com a poesia, com a literatura de forma geral, brasileira, de alguma maneira também te ajuda a familiarizar esses diferentes sotaques, né?
Sim, ajuda muito. E bom, a tradução sempre ajuda, né, a fazer um contraste entre as línguas e a questionar também o que a gente naturaliza constantemente no trabalho das línguas. Então, ajuda muito também a aprender. Aliás, eu queria agradecer o meu tradutor, que é Gustavo Pacheco, que fez uma tradução muito cuidadosa do livro para o português. Mesmo eu falando português, eu não escrevo, quer dizer, eu posso, sou capaz de escrever, de redigir coisas em português, mas não é a minha língua de escritura, né? Então, estou muito feliz de que alguém tenha escrito esse livro em português, e essa pessoa foi o Gustavo Pacheco, que fez um trabalho extraordinário.
Inclusive destaque para a editora, né, que fez essa edição bilíngue. É muito legal isso, porque a primeira metade do livro é em português, a segunda metade é a mesma história, são os mesmos poemas, só que no original. Então serve tanto para quem quer aprender, mas também para quem, sabe, entende muito do espanhol e quer buscar direto da fonte. Uma experiência muito legal. Mas só para não perder esse ponto, eu fiquei pensando, tu não cogitou tu próprio se traduzir?
É, foi uma proposta que apareceu, porque o livro é antigo, né? O livro não é uma novidade. O livro no Brasil é novidade, mas foi publicado aqui no México em 2012. É um livro antigo. E então é um percurso de vários anos em que pessoas do Brasil leram o livro e às vezes falavam para mim: por que você não se autotraduz? E eu falava: puxa, mas é tão difícil se autotraduzir. Eu imagino, eu nunca fiz esse exercício, mas às vezes que eu pensava só no fato de tentar começar uma autotradução, eu dizia, eu reescrever o livro. Eu já escrevo pouco. Eu escrevo pouco porque eu vivo, passo a vida inteira traduzindo. Eu já escrevo pouco. Então, seria escrever outra vez o mesmo livro. Aí se tornaria outro livro, né? Mas eu cometo erros também. Eu não sei, eu não me sentia com português suficiente para traduzir o meu livro. E por outro lado, assim, para mim, a maior honra que existe nesse mundo para alguém é o fato de ser traduzido. É um trabalho muito importante, muito cuidadoso, muito invisibilizado, mas é uma grande honra que alguém reescreva o seu livro em outra língua, que faça as pesquisas que são necessárias, que leia com aquela atenção. É a melhor maneira de ler a tradução. Então, eu falava, puxa, se algum dia alguém me traduzir, isso vai ser uma honra, né? Vai ser uma maravilha. E fomenta também o diálogo, né? Porque quer dizer que alguém quis que esse livro existisse em outra língua, em outro país. Para mim, isso é necessário. Não somos os escritores que temos que falar: meu livro é importante, eu quero que ele exista. Tem que ter alguém do outro lado falando: eu quero que esse livro exista. O que também é uma honra enorme. Então, que tenha uma editora 34, que tenha um tradutor, que tenha pessoas do outro lado querendo que aquilo exista, é assim, uma maneira certa de chegar. Eu acho que não é o escritor que tem que ficar cutucando os espaços e procurando, né, disputando.
E um mundo hiperdigitalizado que todo mundo tem acesso a um Google Tradutor no, na palma da sua mão, às vezes a gente menospreza o trabalho da tradução. Eu imagino que isso deve dar até uma palpitação para tradutores que se dedicam a vida para fazer disso a sua obra. E aí a gente às vezes normaliza, ah, mas é só pegar a palavra na versão em português e mudar. Enfim, é uma arte, né? É
Não,
todo um
não, de jeito
conhecimento
nenhum.
profundo. Então é muito bom quando a gente escuta uma tradutora falar de por que que é importante ter. Dedicar de fato o tempo para isso e a gente saber reconhecer. Paula, o tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que ela é bem importante para a gente entender todas essas pontes que tu fez ao longo da nossa conversa, porque tu falou que o motivo desse livro, sem dúvida alguma, é resgatar muito dessas memórias que você tinha dos relatos da sua família, então, de alguma maneira, até um pouco de um álbum de família, tudo que está aqui em forma poética. Mas me parece que tem uma importância tal qual para o povo brasileiro sobre recuperar uma memória, às vezes esquecida, de que nosso país já foi muito fascista. Os integralistas desse início do século XX, eles foram uma força muito expressiva. E é muito importante a gente lembrar isso quando a gente vê, por exemplo, hoje essa consolidação da extrema-direita no Brasil, que já foi eleita e hoje está vias de disputar um segundo turno, né? Muito provável isso que vai acontecer. Acontecer a partir do bolsonarismo e às vezes ficam se perguntando: nossa, mas por que que o Brasil tem uma extrema-direita tão forte? Da onde que vem isso? E é muito importante quando a gente olha que há menos de 100 anos atrás a gente tinha uma força extremamente fascista dentro do nosso país, um partido consolidado. Então eu queria te ouvir o quanto também te parece que essa publicação chegar ao Brasil, essa movimentação, tu aceitar que o livro chegasse ao Brasil e tudo que envolve, claro, que é um prestígio para ti, mas também é uma mobilização, de o quanto também desperta um pouco de gente. Esse livro é muito importante porque fala de que o Brasil vem lutando contra o fascismo há mais de 100 anos, ou mais ou menos 100 anos. É um pouquinho por aí também?
Claro que sim, espero que o livro ajude nesse sentido. Eu quis relembrar, percorrer essas histórias, que é só apenas uma janelinha, uma história. Tem tantas no Brasil de resistência ao fascismo, tem tantas, e a gente teria que estar estudando muito essas lições para ver que elas nunca pararam, que o fascismo sempre ficou aí, latente, e é preciso combater ele constantemente. E o que me deixava muito pasma nas histórias desse caso, dessa família, era que as lutas não paravam, que as lutas continuavam, eram vidas que lutaram o tempo todo, em diversos níveis, nos mais pequenos, no território também do jornalismo, como você falou, que é super importante, né? O papel do jornalismo, mas também o papel da luta nas ruas, a organização com os setores trabalhadores, né? Então, isso é uma coisa que não ficou no passado, que eu acho que de alguma maneira sempre está aí, assim como o fascismo está aí, e tem que ser combatido. Ele tem que ser combatido constantemente, porque a ameaça dele voltar é sempre muito presente. E agora a gente está vendo isso, né? Com a organização da direita, da extrema direita no mundo, é muito preocupador, e a gente tem que saber como é que isso foi combatido no passado e como é que a gente tem que continuar combatendo.
Maravilha. Minha gente, essa é a Paula Abramo, ela que é tradutora de literatura brasileira para o México, enfim, para outros países de língua espanhola e que está desfilando na praça de livro novo no Brasil, porque esse livro já foi publicado há mais de 10 anos, mas agora pela editora 34 todo mundo tem o prazer de saber um pouco mais sobre a história do Brasil, principalmente no que diz o combate ao fascismo e também as articulações anarquistas e socialistas que vingaram aqui no início do século XX. O livro se chama Fiat Lux, é assim uma homenagem, uma lembrança, um carinho desse fósforo que foi tão onipresente nas famílias de tantas pessoas e que ainda tá aí, né? A gente tem agora já tantas tecnologias, já tem a inteligência artificial, mas o fósforo segue como uma tecnologia de resistência. Faltou até falar um pouco sobre isso, né? Como tem tecnologias do passado que seguem extremamente atuais e como provavelmente muitas outras coisas também vão perpetuar por mais que a tecnologia avance, abraços dados e fortes. Paula, muito obrigado, parabéns por esse trabalho. Tenho certeza que o livro vai circular muito e ansioso para quando ele virar romance e a gente voltar a conversar, viu?
Muito obrigada a você, Lucas.
Conversa Bem Viver.